Estamos iniciando uma folha nova, acho que todo mundo pegou, folha 4. Nós ainda estamos no capítulo 2 de 1 Samuel, e a parte que começa agora no versículo 27, 1 Samuel 2, 27. Nós vimos aí o contraste entre o ministério corrupto dos filhos de Eli e o ministério que Deus estava levantando através de Samuel. Agora, nós temos aqui, antes do ministério de Samuel, que vai começar ainda garoto, o ministério profético, né, Deus falando através dele, antes dessa primeira experiência que vai começar no capítulo 3, nós temos aqui nesse final restante do capítulo 2, nós temos uma palavra que veio para Eli através de um outro profeta, nem sabemos o nome dele, só fala no versículo 27, veio um homem de Deus a Eli. Interessante o nome, né? Um homem de Deus. É um nome muito simples, mas quem não gostaria de ser chamado um homem ou uma mulher de Deus? Muito simples, né? Não tem título, não é, ele não tem, não recebeu, sei lá por quê, ele não recebeu talvez assim um reconhecimento de um profeta, apesar de que alguém por acaso lembra de um outro homem antes nos primeiros livros da Bíblia, um outro homem muito importante de Deus que era chamado homem de Deus, alguém lembra? Não foi chamado homem de Deus, mas era um homem de Deus, mas não recebeu esse título, né? Mas um homem destacadíssimo dos primeiros livros da Bíblia. Moisés foi chamado em Deuteronômio e no Salmo 90, que foi escrito por Moisés, lá naquele título, lá em cima fala Salmo de Moisés, o homem de Deus. Então, o homem de Deus não era qualquer termo, se formos comparar com Moisés. Mas essa expressão, homem de Deus, é uma coisa profunda, porque representava uma pessoa que realmente falava por Deus, pertencia a Deus, representava Deus. Então veio um homem de Deus a Eli. Nós não vamos começar agora, nesse instante, já a ler a profecia. Como o significado de Samuel, o ministério de Samuel era um profeta, e ele realmente assim iniciou uma nova etapa nesse ministério. Ele representa um novo começo, ele representa toda uma linhagem de profetas. Então é um ponto muito importante na história de Israel. Moisés foi um homem muito importante, Davi vai ser, né, daqui para frente, um homem muito importante, mas Samuel também é um homem muito importante, e justamente nessa linha de um profeta, de uma pessoa que tinha uma palavra profética de Deus. Então, antes da gente ver essa palavra que veio para esse homem de Deus que entregou a Eli, e na verdade, a primeira palavra que Deus vai dar para Samuel no capítulo 3, basicamente é a mesma palavra que temos aqui no capítulo 2 com esse outro profeta. Eu até às vezes penso assim, eu já falei que sim, que Deus não suportou esperar Samuel ficar grande, né? Samuel era criança ainda e precisava falar através de Samuel, ele não esperou Samuel ficar grande, e na verdade ele nem conseguiu esperar Samuel ter condições de entender sua voz, ele mandou um outro profeta para falar essa palavra com Eli, era muito importante. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre esta palavra que Deus deu para Eli, aqui na sua folha, nós temos alguns pontos que nós vamos passar rapidamente, não vamos fazer um estudo profundo sobre isso, por sinal, sem nenhuma combinação prévia, mas por sinal, a próxima revista Impacto, que vai sair no mês que vem, vai ser justamente sobre o ministério profético, né? Então vai entrar bastante nesse assunto. Mas só queríamos entender, só queria passar para vocês uma visão do que já tinha acontecido no plano de Deus em relação a profetas. Como Samuel vai ser o primeiro profeta de uma espécie de linhagem de profetas, mas ele não foi o primeiro profeta. Então, nós queremos dar uma olhada nesse item aqui, a profetas antes de Samuel. Talvez não vamos olhar todas as referências, os pontos estão bem especificados aqui na folha, é só mais ou menos para a gente ter uma visão. Então, antes de Samuel, na maioria dos casos, nós citamos aqui Enoque, Noé, Abraão e Moisés, que no caso de Enoque e Noé não foram chamados profetas. Abraão e Moisés são chamados profetas na Bíblia. Tem textos que falam que eles eram profetas. Mas Enoque e Noé não foram chamados. Mas eu vou. Né, esses aí a gente pode até dar uma olhadinha na referência para a gente ver por que, que eu estou falando que eles eram profetas. Mas todos os quatro, eles são mais ou menos um tipo de profeta. Existem vários aspectos do profeta. Na verdade, se a gente fosse falar assim, o que é um profeta? Com certeza, na cabeça de cada um de vocês aqui, quando fala profeta, eu garanto que tem uma ideia, que mesmo que você não... talvez você tenha estudado outra coisa, talvez você entenda melhor o que é um profeta, mas quando fala profeta, o que você pensa? Primeira coisa que vem na sua mente, o que um profeta faz? Primeira coisa, não baseada em exemplos bíblicos ou definições mais completas, mas, assim, mas a ideia. Falou profeta, o que você pensa? É uma pessoa que vê o futuro. Mas essa não é a essência do profeta. É o que primeiro vem na nossa cabeça, mas não é a essência do profeta. Um profeta é um homem ou uma mulher que anda com Deus e tem os olhos abertos para ver o mundo espiritual. Se nesse andar com Deus, nesse ver o mundo espiritual, que o mundo de Deus não tem tempo, não tem passado, não tem futuro, para ele assim, o mundo espiritual é bem diferente, então se nessa visão espiritual que ele tem, se ele vê o futuro, isso é um detalhe, mas não é a coisa mais importante. Então nós vemos aqui que, na verdade, o profeta, na instituição que Deus deu para Moisés, do povo de Israel, não havia o ofício. Moisés não recebeu de Deus assim, olha, vai ter sacerdotes, vai ter levitas, vai ter funções assim, futuramente vai ter um rei. Deus mostrou para Moisés que um dia teria rei, mas Deus não falou com Moisés que teria um profeta como uma coisa constante. A única coisa que Deus falou para Moisés, também não sei se vocês estão lembrando, alguém lembra aqui que Deus falou com Moisés sobre profeta no futuro? Um dia Deus falou com Moisés, um dia, essa é uma das profecias mais importantes que nós temos nos livros de Moisés, um dia, está até marcado aqui na referência aí de Moisés, Deuteronômio 18:15. Um dia Deus falou para Moisés, eu vou levantar um profeta semelhante a você. Esse profeta semelhante a você era Jesus, né? Então a única coisa que Deus fala com Moisés sobre profeta, no sentido que Deus ia ter profetas futuramente, era isso. E também fala com ele, oh, se alguém fala que é profeta e a palavra não se cumpre, ou o profeta faz você ir atrás de outros deuses, esse é um profeta falso. Deus falou com Moisés assim, mais ou menos as coisas, mas Deus não instituiu, como ele falou com Moisés, oh, vai ter um sacerdote, Arão vai ser o primeiro sacerdote, os outros vão ser os filhos, os descendentes dele, e tinha outras coisas que Deus mostrou. Deus não instituiu o ofício do profeta, mas na verdade Deus nunca fica sem profetas. Isso é uma coisa muito importante. Deus nunca fica sem profetas, porque o profeta é uma pessoa que vê o que Deus está pensando, ele vê o mundo espiritual, e se nós somos o povo de Deus, nós temos que ver o mundo espiritual. Se nós falamos que somos servos, filhos de Deus, povo de Deus, igreja de Deus, e nós não sabemos o que Deus pensa, é uma coisa assim, lógico que não é uma coisa automática, mas sobre os acontecimentos atuais, né, guerra, situação econômica, né, tem muitas e muitas coisas, Israel, os palestinos, nós temos que saber. Se nós não sabemos o que Deus pensa sobre esses assuntos, nós não somos um verdadeiro povo que anda com Deus. Se nós só lemos as coisas no passado, mas não sabemos o que Deus está pensando hoje, até mesmo sobre o que Deus está pensando sobre minha vida, o que Deus está pensando sobre a nossa igreja, ou a igreja de maneira geral. Então, essa é a função do profeta. Ele sabe o que Deus está pensando, ele sabe como Deus vê as coisas. Ele traz para o povo uma visão diferente, não é a visão humana. Infelizmente, muitos cristãos e muitos líderes cristãos, eles leem a palavra de Deus, estudam as coisas, mas pensam e interpretam com a mente natural. Eles não sabem, muitas vezes nós não sabemos o que Deus está pensando. Isso é uma coisa errada. Pode existir, não vou dizer que alguém tenha esse direito, esse privilégio de sempre saber o que Deus está pensando, mas é nosso desejo, é nosso anseio como povo de Deus saber o que Deus está pensando. Os salmos, nas orações, você vê constantemente ele perguntando: mas Deus, como é que é isso? Eu não entendo, como é que pode acontecer isso? Aí muitos salmos contam toda a história passada, porque a história passada é importante. Se você não sabe a história, por isso que nós estamos demorando anos para estudar toda essa história de Deus com seu povo no Velho Testamento, porque se nós não soubermos o que aconteceu, nós não vamos ter chance de saber o que Deus está pensando hoje. Deus não está fazendo assim, uma coisa na igreja hoje, isolado do que aconteceu no passado. Deus está cumprindo um plano. Deus tem um plano, um propósito, ele tem um plano geral, ele está fazendo uma coisa específica, então nós precisamos saber. Então, os profetas, Deus nunca fica sem profeta, nunca fica sem profeta. Então, embora não fosse assim um ofício sempre reconhecido, houve uma época que os profetas eram muito importantes. A gente pensa no Velho Testamento, principalmente os profetas que escreveram livros, Isaías, Jeremias, mas tinha muitos outros profetas que não escreveram livros, e tinha pessoas, como o caso de Enoque, não é que não eram chamados profetas, mas eram profetas. Mas eu vou dividir em dois tipos, em relação ao que nós estamos estudando aqui, dois tipos de profetas, que você tem aqui no número 1 e no número 2 na sua folha. O número 1 são homens chaves no desenvolvimento do plano de Deus. Deus sempre usou grandes, para nós olhamos assim como grandes homens de Deus, que tiveram a responsabilidade e o privilégio de dar um novo passo no plano de Deus. Se alguém chegou depois e não tem a folha, tem aqui na frente, a folha 4. Então, o plano de Deus está caminhando, o plano de Deus vai andando, e em determinados momentos da história, não é todo momento que Deus está pronto para dar um novo passo, não é todo momento, mas existem determinados momentos no plano de Deus em que Deus dá um novo passo. Isso aconteceu na Bíblia e isso aconteceu na história da igreja. Então, só para citar alguns na história da igreja, para vocês lembrarem, nós temos pessoas como Martinho Lutero, como João Wesley, né, que outros homens, às vezes eram grandes homens de Deus, traziam assim tipo um avivamento, mas não era propriamente um novo passo no plano de Deus. Então eu estou falando assim, homens chaves no desenvolvimento do plano de Deus. Então rapidamente vamos olhar esses quatro para a gente ter uma ideia. Depois, no número 2, nós vamos ter homens que eram usados por Deus para repreender e exortar seu povo quando este povo se afastava dos seus caminhos. Né? Então são dois tipos de profetas. Alguns andavam com Deus, Deus mostrava um novo passo. Bom, Enoque foi o primeiro homem, depois de Adão, que nós vemos essa expressão, Enoque andou com Deus. Está lá na referência, não vamos abrir agora, Gênesis 5, 22. No meio daqueles nomes, né, lembre que às vezes quando você está lendo um capítulo de nomes, de genealogias, no meio daquele capítulo pode ter uma joia, um tesouro escondido. Gênesis 5 é tudo de nomes. Né, Adão morreu e teve tantos filhos e filhas, aí veio o filho dele, Sete, aí Sete viveu tantos anos e teve filhos, aí ele viveu mais tantos anos e morreu, aí o capítulo inteiro vai assim, só que no meio do capítulo fala sobre Enoque, que é o único lugar no Velho Testamento que vai falar sobre Enoque, e fala que Enoque andava com Deus e que de repente ele não era mais, ele sumiu, porque Deus o tomou para ficar consigo, ele era um homem que andava com Deus. Agora, Judas, no finalzinho do Novo Testamento, isso eu quero que vocês abram, talvez nem todos já repararam nessa passagem, Judas, que fica logo antes do Apocalipse, um livrinho de um capítulo só, eu não sei de onde Judas pegou essa informação, porque essa informação que ele pegou aqui não está no nosso Velho Testamento. Então, não sei, não sabemos de onde ele pegou essa informação, mas ele nos dá uma informação a mais sobre Enoque que nos ajuda a dizer que Enoque era um profeta. Versículos 14 e 15. Concernente a estes, profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e de todas as duras palavras que ímpios pecadores contra ele proferiram. Então você vai lembrar que Enoque foi antes do dilúvio, bastante tempo antes ainda, porque o filho de Enoque foi Matusalém, que viveu bastante tempo, e Matusalém morreu no ano do dilúvio, só que foi, Matusalém morreu 969 anos de idade, então foi bastante tempo depois de Enoque, mas poucas gerações, Então, mas já estava aumentando a iniquidade. Olha quanto que Enoque fala a respeito da impiedade, da maldade que os pecadores estavam praticando já nessa época. Então, Enoque andou com Deus. Se ele andou com Deus, Deus já mostrou para ele algumas coisas que ia fazer. E uma passagem muito importante que eu não marquei nessa folha, mas uma passagem muito chave, só marquem aí na sua folha, em algum lugar, pode ser nessa letra A mesmo, Amós 3:7, é um versículo muito importante sobre os profetas, que fala assim, que Deus, certamente, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Não é maravilhoso isso? Deus não precisa consultar conosco. Ele não falou assim, Deus vai pedir autorização. Não fala assim que Deus vai, Mas fala que Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. E eu estou orando em cima disso. Porque na nossa época, no dia que nós vivemos, Deus certamente tem alguma coisa para fazer. E tem muita mensagem, muito pregador, muita coisa acontecendo, só que eu não ouço aquele som da trombeta, eu não vejo uma clareza, um profeta, uma voz profética levantando para falar assim, olha, prepare, a igreja precisa fazer isso e isso, porque Deus vai fazer. Eu não vejo isso. Tem muita confusão, muitas vozes, muito conhecimento da Bíblia, muita gente pregando, fitas e CDs e livros, uma multidão, nunca houve tanta abundância, mas a gente não vê essa palavra. O que, que Deus pretende fazer? O que, que Deus pensa do mundo hoje? O que, que Deus pensa da igreja hoje? O que, que Deus pensa da igreja no Brasil? Qual que é a nossa função? A igreja no Brasil vive uma situação muito diferente de alguns outros países. O que Deus pensa? Então, são coisas importantes. A Bíblia fala que Deus não vai fazer coisa alguma sem antes falar com seus servos profetas. E o primeiro homem, o que ele fez? Uma coisa muito simples, ele andou com Deus. O que significa? Ele não fez uma grande... Né, não, assim, ele andou com Deus, ele separava tempo para Deus, ele conversava com Deus, ele achava importante falar com Deus e saber o que Deus queria falar com ele, e sabia que isso leva tempo. Eu não sei se vocês já notaram, na sua própria casa, pessoas que você vê todos os dias, se você não tirar tempo, você pode ficar meses e anos sem saber o que aquela pessoa que mora na sua casa pensa. Não é verdade? Você talvez não saiba o que aquela pessoa, talvez o seu filho, você não sabe o que ele pensa. Imagine Deus. Como é que nós vamos saber o que Deus pensa? Ah, mas é tão difícil, eu vou orar, não sinto nada. Mas cultivar uma amizade, saber o que uma pessoa pensa, é uma coisa que não precisa fazer sacrifícios, não é uma coisa trabalhosa, mas é uma coisa que envolve tempo e interesse. Eu não sei você, eu não converso com uma pessoa, não vou abrir o meu coração com uma pessoa que não tem interesse. Eu não vou chegar se a primeira pessoa falar assim, aí, como é que está? Está tudo bem? Eu já falo assim, começo a falar minha vida, assim, então não é assim. Para realmente saber o que a pessoa pensa, alguém tem que mostrar interesse. Alguém geralmente tem que ir na sua casa, por telefone, ó, conta como é que está. Não, está tudo bem, né? Passa por cima, mas quando a pessoa realmente quer saber, você toma tempo. Enoque andou com Deus. Ele não desenvolveu um novo passo no plano de Deus, porque ainda não era tempo, né? Ele não encaixa totalmente nessa classe, porque ele não era um momento ainda de Deus começar uma nova coisa. Então, Deus falou assim, ó, Enoque, a gente não sabe os mistérios de Deus, a gente pode dar assim, umas especulações meio loucas, né? Mas quando a gente pensa assim, puxa, Deus viu Enoque andando com ele, e Deus falou assim, olha, a situação, Deus sabe tudo o que vai acontecer, vai chegar um momento que vai ter que ter um juízo de Deus, nós vamos começar de novo através de Noé, mas não é hora ainda. Aí Deus falou assim, Enoque, sabe que não tem nada para você fazer aí na terra? Não tem nada, mas você está andando comigo, vem embora, a gente fica a eternidade conversando aqui, você vai acompanhar aqui de perto, você vai sentar aqui, sabe, do meu lado, né, do lado do ônibus aqui, na cadeira da frente, você vai ver tudo o que vai acontecer, você vai estar do meu lado, né, mais ou menos assim que a gente imagina, né, que Deus levou Enoque embora, porque não tinha ainda uma coisa prática para ele fazer. Interessante que então o segundo caso, Noé, usa a mesma expressão que usou com Enoque, Noé também andou com Deus. E era um andar com Deus, mais ou menos como Samuel se contrastando com os filhos de Eli, porque o mundo estava cheio de perversidade, cheio de pecado. Você acha que nós temos que falar assim, olha, os jovens no meio de uma sociedade corrupta, não tem jeito do jovem ser puro, é verdade isso? Não. Enoque, Noé, eram pessoas que andavam, viviam no meio de uma geração totalmente perversa. A Bíblia diz que chegou a tal ponto que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então, eles viveram em santidade diante de Deus, andaram com Deus, foram pessoas diferentes, né? E a Bíblia fala, lá em Gênesis 6, se você ler aquela passagem que está marcada aqui, Noé andou com Deus. E Deus, o que Deus fez com Noé? Ele contou para ele, como dizem em Amós 3,7, ele contou para Noé o que ele ia fazer. E o que ele ia fazer? Destruir o mundo. Assim, Noé, o mundo chegou num ponto, não dá mais, preencheu o cálice, a longanimidade de Deus chegou ao ponto, nós falamos sobre isso em outra aula, irmãos, nós temos ouvido, ou a gente ouve uma mentira de Deus, que fala que Deus é muito severo e não ama, tem muita gente que tem uma imagem de Deus como um Deus severo, que manda para o inferno, que não ama, que não perdoa, Satanás trabalha muito com essa mentira, Ou se não, Satanás pega, porque sempre é assim, ou Satanás usa um extremo, ou ele usa o outro. Ou ele faz você acreditar que Deus é duro e não tem amor, aí você se afasta de Deus porque, né, não dá, eu nunca vou ser aceito. Ou você tem uma ideia que muita gente tem na nossa geração, eu acho que hoje nós temos mais problema com esse caso, de achar que Deus é muito bondoso, muito compassivo, ele sempre vai dar um jeito, ele sempre vai acabar deixando passar, porque ele sabe que nós somos muito fracos e muito limitados e que não dá para a gente alcançar o padrão dele. Então nós achamos que Deus sempre, sempre vai dar um jeito. Só que o Deus do Velho Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é longânimo, ele perdoa o pecado, mas chega uma hora que nós vimos ali com os filhos de Eli que passa do limite. Eu não sei aonde é. Eu não sei se é quando você faz pela décima vez, pela centésima vez, pela milionésima vez. Eu não sei onde está a linha. Mas eu não quero descobrir. Eu não quero descobrir. Porque existe uma linha. Existe uma linha. Isso que nós estamos vendo aqui nessa história de Eli. E ele falou com Noé: passou a linha, eu vou destruir a humanidade, mas você vai fazer uma arca. Então tem essas passagens aqui que mostram que Noé não só recebeu uma visão de Deus, mas ele recebeu um passo. Qual era o passo que Deus queria que desse no tempo de Noé? Preservar a humanidade. Deus tinha um plano. O plano de Deus dependia de um homem, de uma família, que pudesse saber o que tinha que fazer. Irmãos, isso é tremendo. Deus vai fazer alguma coisa. Deus prometeu muita coisa para Israel. Só que eles foram abandonando, foram pecando. Chegou um momento, nas palavras do apóstolo Paulo, que Deus pegou os ramos da oliveira natural, que são judeus, e cortou fora. Cortou fora. Esses dias eu ouvi uma fita de um homem que prega muito arrependimento, avivamento, um homem que tem uma palavra de Deus, e ele falando assim: será que no mesmo capítulo 11 de Romanos, fala assim, se Deus cortou os ramos naturais, porque não creram, não foram fiéis a Deus, quanto mais Deus vai cortar? Porque ele está falando assim, Paulo está falando assim para os gentios, não vai começar vocês se exaltarem não, porque se Deus cortou fora os judeus, que eram ramos naturais, quanto mais ele pode cortar os ramos da oliveira brava, né, que na figura são gentios. Então esse homem estava falando, eu não sei o que Deus está pretendendo fazer, porque fala a respeito do retorno dos judeus para a oliveira, e na verdade é para ficar os judeus e gentios juntos, mas Deus pode cortar alguns ramos, Deus pode cortar fora. Então existe uma linha, no Novo Testamento também, existe uma linha que nós podemos passar. Então Noé foi usado por Deus. Abraão. Sabemos que Abraão foi chamado para ser o pai da nação de Israel. Que passo tremendo, né, que Deus deu para Abraão para iniciar a nação, que Deus ia usar para formar uma maneira de sintetizar o que Deus fez com a nação de Israel durante 2000 anos. Abraão viveu 2000 anos antes de Cristo, né, mais ou menos. Então durante 2000 anos Deus trabalhou com Israel. O que Deus produziu através de Israel? Isso é uma coisa boa assim para guardar, existem muitas outras coisas, né? Mas é uma boa maneira de sintetizar o que Deus fez, o que Deus produziu através de Israel. Duas coisas: um livro, ele deu as escrituras para nós através do povo de Israel, e um homem, Jesus Cristo. Deus usou Israel, existem outros aspectos, muitas outras coisas que Deus também estava fazendo, mas em síntese, Deus usou a nação de Israel para produzir duas coisas, o livro e o homem, né? A Bíblia e Jesus. Então Deus deu para Abraão esta função. Abraão andou com Deus, obedeceu a voz de Deus, né? E ele foi o primeiro homem a realmente ser chamado profeta. E até assim, o contexto é um pouco interessante, se você olhar essa passagem aí em Gênesis 20, que foi uma daquelas ocasiões, foram duas ocasiões em que Abraão não aguentou a seca. A gente percebe ali que não era a perfeita vontade de Deus Abraão ter fugido para o Egito. Em duas ocasiões, Abraão estava lá a seca em Israel, ele vai para o Egito. E nas duas vezes ele fica com medo de tomarem a esposa, né? E até um belo testemunho a beleza de Sara, né? Porque essa segunda vez Sara já estava bem idosa e Abraão continuava com medo que iam tomar Sara dele, porque ela era muito bonita, né? Então Abraão faz uma coisa errada, ele mente, ele fala: ela é minha irmã. Eu nunca entendi muito a lógica, né? Assim, na verdade eles iam, como de fato eles tomavam Sara dele, né? Na verdade era mais para salvar a vida dele, porque se ele fosse marido, eles matavam. Como ele era irmão, né, eles podiam tomar a esposa e, né, o irmão está ali, né, não tem problema nenhum, né? Mas aí Deus fala com esse homem, né, Abimeleque, né, em Gênesis 20, Deus fala com Abimeleque, assim: não mexa com essa mulher, porque ela é a esposa desse homem que é um profeta. Deus fala com o rei lá que ele é um profeta mentiroso, está fazendo uma coisa errada, mas ele é um profeta, não mexa com ele. Não é maravilhoso ver como Deus protege até nas situações, né, interessante? Nesse contexto é que Deus dá testemunho de Abraão que ele é um profeta. E finalmente Moisés, que foi Moisés foi o fundador da nação, libertou o povo do Egito, recebeu a lei, recebeu a planta da casa de Deus. Também assim, esses paralelos são importantes para a gente ver que Moisés é uma figura no Velho Testamento, ele é uma figura de Jesus em alguns aspectos, mas ele é uma figura de Paulo, apóstolo Paulo, porque no Novo Testamento Jesus foi o pai, como Abraão. Jesus foi que deu origem à nova família da fé, à nova nação santa. Mas Paulo foi quem recebeu de Deus a planta, a direção, como é que ia funcionar a igreja, a inclusão dos gentios, não só dos judeus. Paulo foi o homem que realmente deu, realmente foi o estadista, né, o fundador da nação santa, né? Então Moisés foi esse homem, foi um tremendo passo no plano de Deus. E ele foi chamado de profeta, né? Nesse texto aí de Deuteronômio 18, onde Deus fala assim: um dia eu vou levantar um profeta como você. Então o próprio Deus fala com Moisés que ele é profeta. E em Deuteronômio 34:10 fala que nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, que conversou com Deus face a face, né? Muitos profetas recebem revelações, enxergam alguma coisa, têm alguma intimidade com Deus, mas nenhum foi igual a Moisés. Então, são os exemplos dos profetas que vieram antes de Samuel e que deram um novo passo no plano de Deus, só para a gente ter uma visão. Agora, a maioria dos profetas que nós vamos encontrar daqui para frente vai entrar nessa segunda classe. Quem vai entrar nessa primeira aí vai ser Davi. Davi foi um profeta, profetizou muita coisa nos Salmos, recebeu direção de Deus. Davi vai encaixar nesse primeiro item, um homem que foi usado para dar um novo passo no plano de Deus. Mas com exceção de Davi, os outros profetas no Velho Testamento, Samuel também, ele vai ser usado nas duas formas, né? Ele vai ser usado como um homem-chave no desenvolvimento do plano de Deus, ele também vai alertar o povo contra o pecado. Mas fora esses dois, os demais se enquadram nessa segunda classe, homens usados por Deus para repreender e exortar seu povo. Então, aqui eu só quero que vocês vejam, é muito fácil fazer o paralelo hoje. Naquele tempo, quais eram, de acordo com o que Deus deu para Moisés, quais eram os líderes espirituais da nação de Israel? quais eram os líderes espirituais. Lembre que Israel deveria ser uma nação diferente de todas as outras. Todas as outras tinham que, como é que chamava o homem que liderava as outras nações? Rei. Né? Todas as outras nações tinham rei, mas Israel deveria ser uma nação governada por quem? Deus. E como que Israel então seria governado na prática? Como que Deus iria governar? Através dos sacerdotes. Os sacerdotes que representavam a Deus. O sacerdote pegava o sacrifício, entrava no Santo dos Santos, oferecia a Deus e trazia até a palavra de Deus para o povo. Né? Não é muito comum você ver isso na prática. Normalmente os sacerdotes só ofereciam sacrifícios, mas eles seriam os verdadeiros líderes espirituais. Eles tinham que conhecer a lei. Eles tinham que ensinar ao povo o que é certo, o que é errado. Né? Então eles seriam os líderes espirituais no plano de Deus. Deus governaria, mas na verdade através do sacerdote, que o sacerdote não exercia controle, ele só fazia com que o povo conhecesse a vontade de Deus. Hoje a igreja também tem líderes, sejam chamados de pastores ou qualquer outro nome, são pessoas, líderes, que também devem ensinar a vontade de Deus e que devem trazer para nós a vontade de Deus, para o povo. Deus é quem deve governar sobre a igreja, amém? Não homens. Só que o homem tem uma grande capacidade de trazer, de fazer com que todas as coisas de Deus virem um sistema. Nós temos uma capacidade de pegar tudo que é de Deus e de fazer um sistema. Então o que acontece? Isso que nós vimos com os filhos de Eli. Os homens que deviam ser líderes espirituais diante do povo, eles eram os mais corruptos. Então, Deus estava sem representante. E quando isso acontece, quando isso acontecia, o que Deus fazia? Ele levantava uma outra pessoa qualquer. E isso Deus sempre fez. Por isso que eu falo assim, Deus sempre tem profetas. Porque, infelizmente, Deus usa muitos homens, Deus tem usado muitos pastores, muitas pessoas que são os líderes reconhecidos. Mas muitas vezes os líderes reconhecidos não são as pessoas que ouvem de Deus. Nós temos que falar a verdade, é isso que acontece. E Deus levanta outras pessoas que ouvem de Deus, essas outras pessoas podem ser qualquer um. Aí você faz uma lista. Nem todos os profetas no Velho Testamento falam quem quiser, mas nós sabemos de alguns. Né? Tinha entre os profetas, que nós sabemos qual era a profissão, de onde que eles vieram, nós temos profetas que eram do sacerdócio. Ezequiel, ele era da família de sacerdotes, era de uma família levítica, de sacerdotal. Então, ele era um dos sacerdotes, mas ele era um homem que ouvia de Deus. Isaías, me parece que era até, não sei se, acho que Isaías que era da linhagem real, ele fazia parte da linhagem dos reis, da família real. Né? Mas muitos outros eram ninguém, Amós era um pastor de gado. Né? Outros não tinham nenhuma preparação, eram pessoas simples, não tinham cultura. Não tinham posição. Então Deus pode chamar qualquer pessoa, de qualquer tribo, de qualquer lugar. De repente aparece Elias no Velho Testamento. Você não sabe quem é o pai dele, não sabe qual que é o passado dele, simplesmente fala Elias o Tisbita, que era a região de onde ele veio. Não sabemos nada. Então Deus pode pegar qualquer pessoa e usar para falar a sua palavra. Até agora, na nossa história, nós só temos, aqui na folha eu coloquei Juízes 6:8, que é na história de Gideão. Antes de Gideão ser levantado como libertador, Deus também mandou um profeta, que não tem o nome, nunca mais ouvimos falar dele, mas Deus manda um profeta para falar com o povo que eles estavam pecando, eles estavam abandonando a Deus, e Deus, por isso, estava deixando que eles ficassem nas mãos dos midianitas. Então, os profetas tinham essa função de falar assim, olha, vocês estão fora do caminho, e vocês precisam voltar, senão vai ter juízo. Vocês acham, pelo jeito, o profeta era uma pessoa popular? Será que os profetas eram queridos por todos, né? Principalmente pelos líderes, quando os líderes estavam errados? Quando os líderes estavam errados, eles amavam, né? Tinha, vocês lembram do rei Acabe, o famoso rei Acabe? Uma vez Josafá foi, eles dois foram juntos fazer uma guerra, né? E aí todos os profetas falaram assim, vão para a guerra que Deus está com você. Aí Josafá olhou assim, sentiu alguma coisa estranha, esses profetas, não sei se esses profetas são de Deus. Aí ele virou para Acabe, porque estava no território dele, né? Falou assim, não tem aqui nenhum profeta que fale a palavra de Deus? Acabe falou assim, tem, mas ele só fala mal de mim. Ele nunca falou uma coisa boa de mim, também puderam, né? Acabe, né? Como é que ia falar bem para o Acabe, né? Mas nunca fala bem, né? Então, o profeta, aí sabe onde que ele foi buscar esse profeta? Na prisão, ele estava na prisão. Mas assim, tem um, onde que ele está? Ele está na prisão, está preso lá, porque ele só fala mal de mim, né? Aí no caminho até a pessoa que trouxe falou assim, ó, vê se dessa vez você... fala bem, né? Tirou você, você tem mais uma chance, né? O mensageiro que foi buscar falou assim, vê se dessa vez você fala bem, né? Bom, a história é uma daquelas histórias engraçadíssimas na Bíblia, onde você vê assim, como que o pecado do coração humano é tão idiota que se torna cômico, né? Porque Micaías chega lá e já que o cara falou com ele, fala bem, ele falou igual aos outros, mas ele deve ter falado com uma voz de sarcasmo, alguma coisa, que Acabe vira para ele e fala assim, quantas vezes eu falei com você só falar a palavra de Deus? Ele queria que falasse bem, falou bem e não gostou, porque ele falou com ironia, com certeza. Aí ele falou a palavra de Deus mesmo. Aí Acabe vira para Josafá, assim, eu não falei que esse cara só fala mal? Fala bem, repreende, fala mal, ele não gosta também. Mas a palavra de Deus não era muitas vezes uma palavra popular, né? Pode ler o livro de Jeremias, ver o que ele sofreu e tantos outros. Assim, a missão de profeta não era uma missão muito boa. Tem uma passagem que eu não marquei aqui, porque não fala muito da função dela como, assim, como profetisa, mas é uma pessoa citada como profetisa, é Débora, Juízes 4:4. Você pode pôr aí do lado da letra A, porque ela também é chamada uma profetisa que julgou a Israel, mas não fala muito assim, o que, que ela falou, qual era a mensagem dela como profetisa. E aí vem então 1 Samuel 2:27, que é onde nós estamos agora, mais um profeta que não tem nome, é apenas um homem de Deus. Então vamos voltar lá, 1 Samuel 2, e vamos pelo menos iniciar aqui a profecia dele. Imagine vocês, nós vamos ler essa passagem aqui, Eli era o sacerdote... E nós descobrimos depois, quando fala da morte dele, nós descobrimos que Eli era, nessa época, ele era o juiz. Ele era o sacerdote, mas ele era o juiz. Então ele tinha poder, vamos dizer assim, como governante de Israel. Agora eu quero que vocês imaginem a coragem que esse homem de Deus, não sabemos o nome dele, esse homem de Deus, a coragem que ele precisou ter para chegar para Eli e falar essa palavra. Não era uma palavra de elogios, não era uma palavra de ânimo, de encorajamento, não era nada disso. Veio um homem de Deus, estou em 1 Samuel 2:27, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai. Quem que é o pai de Eli, na linhagem de Eli? Não em Abraão, na época das tribos, na época de Moisés. Quem que é o pai de Eli? Quem que foi o primeiro sacerdote? Arão, né? Então, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, Arão. Estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote. E o que, que o sacerdote fazia? Para subir ao meu altar, para queimar o incenso, e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Lembre, gente, que o modelo que nós temos para ministério, nós estamos falando sobre o contraste entre ministério corrupto, humano e o ministério que Deus quer. A qualidade, a figura de ministério no Velho Testamento é o sacerdote. E o sacerdote, ele tinha momentos em que ele ia diante do povo, mas a parte sagrada, o sumo sacerdote, tinha muitos sacerdotes, mas o sumo sacerdote, ele tinha a função primordial de entrar na presença de Deus. A gente pensa muito em ministério, com o ministério sim, pregando para pessoas. Isso é servir, é importante. Mas a parte principal de ministério é ministrar a Deus, é falar com Deus, é satisfazer o coração de Deus, é oferecer os sacrifícios a Deus. A parte principal, o chamado para o ministério, por isso que no Novo Testamento, aquilo que Deus quis desde o Velho, foi assim: eu chamei vocês para ser uma nação de sacerdotes. É a mesma missão nossa hoje, todos nós chamados para ser sacerdotes. Mas como nós achamos mais importante atender alguém, né? Eu acho que eu já contei essa história, um homem que a gente de vez em quando publica coisas dele no Impacto, um homem que sempre, eu admiro muito as palavras dele, chama Francis Frangipane, mas ele escreveu um artigo uma vez que ilustra muito bem isso, que eu nunca esqueci. Ele falou assim que uma vez, já fazia algum tempo que era pastor, e uma vez chegou uma irmã para ele e falou assim: pastor, eu tenho uma palavra do Senhor para te dar. E a gente, inicialmente, a gente sempre quer ouvir uma palavra do Senhor. E até assim, vamos dizer assim, alguém chegar, sem a gente nem procurar tomar iniciativa, Deus tomar a iniciativa de mandar uma palavra direto para mim, é uma coisa que enche nosso coração de gozo. Então assim, ó, Deus me deu uma palavra, Deus está mandando essa pessoa para me dar uma palavra. O que é a palavra? A palavra era só isso, assim: fale com o Francis que estou com saudade dele. Ele é um pastor ministrando, dando o tempo dele todo, e Deus mandou falar com ele que estava com saudade. Ou seja, Francis, você esqueceu de mim. Você está fazendo todo o meu trabalho, mas você esqueceu de mim. Aí ele conta depois como Deus foi mostrando que antigamente, ele diz, no início do ministério dele, ele separava o dia. Isso é uma coisa dele, né? Mas ele separava o dia dele. Assim, na parte da manhã, ele não atendia ninguém. Parte da manhã era só para a palavra, oração, buscando a Deus, oração e conversando com Deus, tendo comunhão com Deus. A parte da tarde, ele fazia atendimento, outras coisas que ele precisava fazer para o ministério prático da igreja, né? Só que a igreja foi crescendo, porque uma pessoa que passa esse tipo de tempo nobre com Deus, e não pense que é só um pastor, né? O pastor pode passar talvez a manhã inteira, talvez nós não possamos fazer isso, mas todos nós podemos dar o melhor do nosso tempo para Deus, todos nós podemos dar a gordura para Deus. Então, uma pessoa que passa um tempo de qualidade com Deus, não aquela hora assim, quando está cansado e você fala assim: ó, Deus, muito obrigado por esse dia, e quando você menos percebe, você já dormiu, né? No meio da oração já foi, né? Sim, eu orei, eu oro todo dia antes de dormir, mas Deus quer uma coisa de qualidade. Ele gosta quando você dá boa noite para Ele, acho que Ele ama isso, é uma coisa do seu coração, mas Ele quer um tempo de qualidade. Ele quer que você dedique alguma coisa para Ele que é importante, que Ele não é a última pessoa da sua lista. Então Ele passava esse tempo, e como Ele passava esse tempo, a vida dEle fluía graça e poder, a igreja foi crescendo. Aí a igreja foi crescendo, ele falou assim: olha, Deus, acho que ele nem falou com Deus, ele foi mudando, né? Ele falou assim: olha, eu vou até 11 horas. Depois ele diminuiu para as 10 horas com Deus. Aí foi, né, eu vou ficar com Deus só até as 11 horas, aí porque eu vou precisar de mais uma hora no tempo da manhã para resolver alguma coisa. Ou alguém pede. Imagine só, quando você tem um compromisso com Deus e alguém fala assim: eu posso falar com você amanhã nesse horário? E você fala assim: eu vou falar com essa pessoa? Não, não posso, mas o que você tem que fazer? Ah, eu tenho um compromisso com Deus. Ah, Deus está a todo momento, você fala com Deus quando sobrar tempo. Você não, É assim que nós pensamos. Nós pensamos assim que um compromisso com Deus não é tão importante. Então Deus mandou falar com ele, estou com saudade, porque ele foi encurtando o tempo dele. Às vezes tinha manhãs que ele nem ficava na presença de Deus. Só que essa palavra veio, ele mudou novamente. Então é muito, muito importante, né, uma palavra de Deus que mostra o que é o verdadeiro ministério. O ministério é a Deus. Nossa primeira responsabilidade é para com Deus. Isso é ministrar a Deus. Versículo 28, no final. Também dê à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Lembra o que quer dizer isso? Eu já expliquei, né, que os filhos de Eli estavam fazendo de errado. Lembra disso? Que todas, o sacerdote e a família do sacerdote eram sustentados pelas ofertas. Né? Quando trazia alguns tipos de sacrifício, então uma parte, né, o holocausto não, mas outros sacrifícios, uma parte era do sacerdote. Então Deus deu para ele uma missão sagrada e Deus deu para ele também o meio de se sustentar. É isso que ele está querendo dizer aqui. Está falando com ele, olha, eu dei o chamado, esse era o chamamento, e eu dei para você também o sustento. Agora 29. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Então aqui o profeta veio e falou em cima qual era o erro. Agora eu quero que vocês percebam que o profeta, a palavra de Deus, o que Deus pensa? Lembra que eu falei assim, o profeta vai falar o que Deus pensa. O que Deus, será que Deus acha da maneira que eu estou fazendo as coisas? O que Deus acha da minha motivação? O que Deus acha da igreja hoje? O que Deus acha da doutrina da prosperidade? O que Deus acha dos grandes números? O que Deus acha dos grandes eventos evangélicos? O que Deus acha da participação dos evangélicos na política, na sociedade? O que Deus acha? Agora, tem algumas coisas que é só você ler a Bíblia, você sabe o que Deus acha, não é verdade? Precisava de um profeta para falar que os filhos de Eli estavam fazendo algumas coisas erradas? Precisava? Não, era só, né, o próprio Eli já tinha falado com eles. Então existem algumas coisas que Deus vai falar por profecia, mas na verdade é a própria palavra dele. Só que o profeta, ele tem uma percepção um pouquinho além. Porque tem um aspecto no erro aqui, que eu acredito que se não fosse Deus falando aqui, nem nós talvez fôssemos descobrir. Porque não parece que Eli estava fazendo tudo certinho. Eli não era uma pessoa que participava dessas coisas erradas que os filhos faziam. E além disso, nós já lemos nesse capítulo 2, do versículo 23 ao versículo 25, Eli deu uma bronca, e provavelmente não foi a única. Mas ele repreendeu os filhos. Só que o profeta veio mostrando que Deus também estava irado e chateado com Eli. E eu creio que aqui está a coisa mais profunda e mais duro para a gente entender. Que Eli era um homem de Deus. Ele nunca ensinou o povo a fazer uma coisa errada. Ele manteve a vida dele pura, a vida dele pura, até o fim. Só que Deus estava irado com Eli também, e o profeta não só falou do que os filhos estavam fazendo, mas ele falou do que Eli estava fazendo. E veja se você não acha que isso é uma coisa séria. Ele falou, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Ai meu Deus, isso é sério. Porque qual pai que não ia pensar em fazer a mesma coisa que Eli estava fazendo. Afinal de contas, ele falou com eles. Ele falou que eles estavam fazendo uma coisa errada. Mas ele deixou que eles continuassem como sacerdotes. Ah, mas Eli já está velhinho, ele não conseguia mais mudar as coisas. Ah, ele podia, ele era o juiz de Israel. Ele podia. E aqui entra até uma razão que às vezes contamina o nosso coração. Eli está velhinho. Como é que Eli come? De onde vem a comida dele? Se ele bota os filhos dele para fora do sacerdócio, de onde vem a comida dele? Eli repreendia os filhos, mas Eli comia das carnes impróprias que os filhos tomavam do sacrifício. Eli usava dos recursos ilícitos que os filhos estavam pegando no lugar de Deus. E quando ele tinha medo de ofender os seus filhos, Deus fala com ele: você está honrando seus filhos mais do que a mim. E aí que eu quero que vocês pensem, na próxima aula a gente volta nesse tema, mas aí que nós precisamos pensar: ah, que Deus me proteja, jamais terei um coração como os filhos de Eli, eu jamais vou usar a obra de Deus para meu próprio proveito, para meu próprio prazer, eu não vou usar o ministério para me engrandecer. Mas Eli fez uma coisa, ele falou certinho, ele falou com os filhos aqui: não, filhos meus, se vocês pecam contra um homem, o juiz vai te julgar, mas se você peca contra Deus, como é que você vai fazer? Ele falou certo. Mas ele não sabia que quando viesse o juízo de Deus, ele seria incluído. Porque ele falou: se você peca contra Deus, Deus vai tomar a situação nas próprias mãos dele. Deus pode demorar. Ficou muitos anos isso aqui acontecendo. Deus pode demorar. Irmãos, essa demora é uma coisa séria. Prova o nosso coração. Tem muitas vezes que nós guardamos coisas erradas em nossas vidas e Deus continua nos abençoando por um tempo. Aí nós pensamos: está vendo, Deus perdoa, Deus permitiu. Ai, está vendo? Muitos servos de Deus, não se arrependeram antes, porque essa mentira foi entrando. Essa mentira foi entrando de que não, se Deus está me abençoando ainda, porque Deus me perdoou, porque vai estar tudo bem, não tem problema. E Deus está enchendo o cálice. O cálice de Deus está enchendo e chega uma hora que passa do ponto. E quando nós não tomamos atitudes que pode envolver atitudes com pessoas queridas, ou da nossa família, ou discípulos nossos, ou pessoas próximas, nós não queremos ofender, nós temos mais medo da opinião dos outros do que da opinião de Deus. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Esse pecado de Eli não é um pecado incomum, não é uma coisa fácil de detectar. Por isso Deus mandou o profeta, porque o profeta vê as coisas como Deus vê. Nós vamos ter que parar aqui. Semana que vem nós vamos continuar para entender qual foi o erro de Eli e o que, que Deus está falando, como Deus está tratando. Pai de amor, nós queremos estar na posição onde o Senhor pode corrigir a nossa vida antes de chegar nesse ponto. Ó Deus, que nosso coração possa ser sensível para Ti. O Senhor não quer que nós esperemos até que venha um juízo Teu sobre nossas vidas, porque aí pode ser tarde demais. Eli, com certeza, não perdeu a salvação, mas ele perdeu a família, perdeu a linhagem, perdeu o lugar dele no Teu plano. Ó Deus, nós não queremos que isso aconteça, nem com as nossas vidas, nem com o Teu povo. Ó Deus, com nossa geração, com nossos irmãos e irmãs em Cristo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor trate conosco, que a Tua palavra possa vir, que nós possamos ver as coisas como o Senhor vê, daquela outra perspectiva. Ó Deus, que o Senhor levante profetas, que o Senhor levante pessoas que realmente tenham coragem de falar essas verdades duras e que nós tenhamos, ó Deus, um coração aberto para ouvir. Ó Deus, o Senhor pode falar através de qualquer pessoa, o Senhor pode falar diretamente conosco pelo Espírito Santo, o Senhor pode tratar e nós queremos ser tratados por Ti. Ó Deus, para que nós sejamos um povo disposto a andar e dar o próximo passo no Teu plano. Em nome de Jesus. Amém.